Aleluia. Glória a Deus. Nós pedimos para cada líder pegar no prédio da videira um kit. E uma das coisas que nós colocamos nesse kit é uma confissão do Salmo 91. Eu queria que a gente confessasse agora. Se porventura você não recebeu essa confissão, não tem problema, porque o Salmo 91 está na sua Bíblia. Então você pode abrir a sua Bíblia e a gente vai confessar juntos. Por que que é importante você confessar? Sabe, até o diabo fez menção do Salmo 91, não sei se você sabe disso. Lá em Mateus 4, quando o diabo vem para tentar Jesus, ele disse: olha, está escrito que aos seus anjos vai dar ordem a seu respeito. O diabo falou para Jesus. É a única menção na Bíblia de que o diabo tenha se referido à palavra de Deus. E ele fez uma menção do Salmo 91. Então, é claro que o contexto em que ele faz essa menção é totalmente fora da vontade de Deus, não é? Mas nós podemos usar o Salmo porque a palavra do Senhor é herança para nós, para você. Isso aqui é promessa espiritual, não é um talvez, não é se, vamos ver se dá certo. Não, é realidade. Nós podemos ser guardados na sombra do Onipotente. Nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Então pega aí o Salmo 91 e vamos lê-lo na primeira pessoa, tá bom? Então, se você está com a sua confissão, de um lado está o Salmo 91, do outro lado nós colocamos a confissão. É o mesmo Salmo, só que escrito na primeira pessoa, para que você possa tomá-lo, não é, como experiência na sua vida. Vamos lá? Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Eu digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas e sob as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios, pois eu disse: o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque eu me apeguei ao Senhor com amor. Ele me livrará, me porá salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Na minha angústia, ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade e me mostrará a sua salvação. Aleluia! Nós vamos ministrar esse salmo durante talvez as próximas 4, 5 semanas. Vamos usá-lo como roteiro para confessarmos a palavra e para também recebermos do Senhor. Mas durante essa semana, carregue com você, né? Se tiver grande, você dobra, e durante o dia, qualquer momento que você tem, confesse 1 ou 2 versículos, declare, abre a sua boca. A maneira como o diabo foi derrotado pelo Senhor Jesus foi o Senhor dizendo para ele: está escrito, amém? A palavra do Senhor escrita, portanto, é o nosso direito, a nossa base legal para pisar toda a obra do diabo em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem assentar aqui. Nós temos aqui um grupo de irmãos hoje, na verdade são os nossos pastores e obreiros que estão aqui, como estão toda semana. Hoje também vieram, porque nós estamos juntos em todo o tempo. Amém? Eu queria ler para você algo que alguém me enviou, eu achei muito interessante. Nos dias de Lutero, lá, portanto, no século XVI, aconteceu, de fato, a praga ou a epidemia mais tenebrosa da história, conhecida como peste negra. Então, para você ter uma noção da gravidade que foi, um terço da população da Europa morreu, um terço. Então, não havia cidade que não tinha luto, não havia família que não tinha luto. Em todo lugar, a população foi dizimada, nas aldeias, nas cidades grandes, em todo lugar. Foi a peste negra. E Lutero viveu naqueles dias, ele escreveu algo interessante, que eu penso que se aplica a nós também. Ele disse assim: pedirei a Deus para misericordiosamente nos proteger. Então, farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Olha que interessante. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Mas, olha o que ele diz no final: se o meu próximo precisar de mim, então eu não vou evitar o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata. E também não tenta a Deus, mas não se esquece do seu próximo. Isso é uma coisa fascinante, você vê o que esse homem de Deus falou há 500 anos atrás. Eu penso que deve ser o mesmo que nós devemos falar hoje. Em primeiro lugar, não existe ainda uma epidemia aqui em Goiânia, aqui em Goiás. Então, houve apenas 3 casos registrados. Essas 3 pessoas estão isoladas, né? Elas não estão convivendo, portanto, não estão contaminando mais ninguém. Então, não existe uma epidemia. Provavelmente, daqui a anos, as pessoas vão olhar para trás e vão rir de nós. Vão dizer: poxa, vocês cancelaram um culto porque tinha 3 pessoas gripadas. Então, é, na verdade, um grande exagero. Mas nós estamos fazendo para atender um pedido que foi feito de uma maneira tão, tão carinhosa pelo nosso governador. Então, ele nos ligou pessoalmente, pedindo para que nós fizéssemos isso, transmitíssemos o culto online. Então, nós estamos fazendo para acatar o pedido dele, que para nós, na verdade, é uma grande honra. Mas nós, da nossa parte, vou ser franco para você, não estamos debaixo desse medo, mas estamos em perfeita paz na presença do Senhor. Agora, para evitar que essa epidemia venha, é óbvio que você deve fazer como Lutero disse, você deve fazer o que está ao seu alcance para evitar de se contaminar e de propagar contaminação. Então, as orientações que o governo tem dado, né, algumas delas difíceis para nós, como, por exemplo, você não deve cumprimentar mais apertando a mão, nem deve dar 3 beijinhos, nem deve dar abraço. Isso é uma coisa difícil para um brasileiro, mas é importante que você faça, e para que o outro não se sinta ofendido, explica para ele por que você não está fazendo. Mas, se não tiver como você escapar dessas gentilezas, então carregue com você o álcool gel, então lave a sua mão frequentemente, ok? Para que você não seja instrumento de contaminação e também não seja contaminado. Evita de passar mão no seu olho, no seu nariz, de levar a mão ao rosto, porque é assim que normalmente nós somos contaminados. E evite, então, essa recomendação tem sido a mais seguida, aglomeração de pessoas que, óbvio, facilita muito a propagação. Então, nós não tentamos a Deus naquilo que está. Se nós estamos vendo um buraco, a gente não vai pular nele. Se nós estamos vendo que alguma coisa está contaminada, nós não vamos querer tocar naquilo. Ok? É como diz o Salmo 127, né? O Senhor guarda a cidade. Mas porque o Senhor guarda a cidade, então nós colocamos a vigia, a sentinela. Em outras palavras, ainda que o Senhor enviou anjos para guardar a minha casa, Ele espera que eu tranque a porta. Ok? Então existem coisas que é sabedoria, que nós devemos fazer. Mas, se não existe hoje, realmente ainda aqui em Goiás, e na maior parte do Brasil, uma epidemia, né, desse coronavírus, existe uma outra epidemia, que é a epidemia de medo. Então, o medo é que é ou tem sido o grande problema. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra hoje, iniciando uma série de palavras sobre a proteção de Deus. Eu queria começar falando sobre isso, sobre o medo e como ele é inimigo de Deus. Deus odeia o medo. O medo não procede do Senhor, não é a maneira como Ele nos cuida, não é a maneira como Ele apacenta as suas ovelhas. O Senhor não apacenta as suas ovelhas enchendo-as de medo para que elas fiquem sempre juntinhas. Não, essa não é a maneira como o Senhor faz. A vontade de Deus é que você se sinta seguro e desfrute de paz. Amém? Pastor, mas você acabou de fazer a confissão do Salmo 91 e são promessas de Deus, então eu quero me apropriar delas. Amém? Faça isso. Mas lembre o seguinte: o que protege você é o relacionamento. Quando você está próximo, na intimidade, você é guardado. Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Ele descansa. Ele descansa porque o descanso é sinal de que você está em paz, mas ele descansa à sombra. O que que sombra nos fala? Sombra nos fala de que o objeto não está longe. Se nós estamos debaixo da sombra de algo, significa que o objeto que está produzindo a sombra está perto. Estar à sombra do Senhor significa estar próximo, aconchegado, envolvido. Essa é a vontade de Deus. Você sabe, muitos querem aprender passos, né? Não, 7 passos de como vencer o medo. Não há necessidade disso na palavra de Deus. O que você precisa é somente estar aconchegado. Eu não sei se você teve essa experiência quando era criança, espero que tenha tido, que você vai me compreender perfeitamente. Então havia aqueles dias chuvosos, trovões, né, fortíssimos, né, arrebentando no ar, e você era uma criança pequena no seu quarto, você ali ficou com medo, assustado com todo aquele barulho de noite, chuva. E o que você faz? Você corre para a cama dos seus pais, não é? E você entra debaixo da coberta. Depois que você corre para a cama deles e entra debaixo da coberta, você se sente aconchegado. Aí a chuva pode continuar a noite inteira que você nem ouve mais. Você vai dormir profundamente. Essa é a segurança que o Senhor tem para você. Então, não vim aqui te ensinar métodos. Eu vim aqui falar de uma pessoa. Ok? Eu não quero aqui que você fique se lembrando de passos. Eu quero apenas que você cultive a presença. Exercite a presença. Lembre-se o tempo inteiro que o Senhor te envolve com as suas asas. Isso, essa coisa de envolver com asas, isso nos lembra de fato uma ave, né, protegendo seus filhotes, uma galinha protegendo seus pintinhos. Eu me lembro, um tempo atrás, eu vi a história de um fazendeiro que teve a sua fazenda, uma parte da fazenda incendiada, e pegou fogo também no galinheiro. Quando o fogo passou, o fazendeiro conta que ele foi lá olhar, ele só tinha carcaças de galinhas no chão. Mas ele ficou tão impressionado, porque de repente, debaixo de uma carcaça, os pintinhos começaram a se movimentar. A mãe tinha coberto eles, tinha morrido queimada, mas os seus filhinhos foram poupados, os pintinhos foram poupados. Isso é um quadro do Senhor Jesus na cruz. Na cruz, ele sofreu toda a ira de Deus. A ira que era para vir sobre nós, veio sobre ele. Amém? E agora você é guardado, salvo, protegido. Viva debaixo dessa segurança. Alguém que está estendendo as asas sobre você. Quem tem interesse que você tenha medo é o diabo. Porque a maneira como o diabo manipula e escraviza é sempre por meio do medo. O medo deixa as pessoas com a mente insensata. Pessoas que estão muito assustadas com medo tomam decisões tolas, absurdas, porque o medo, ele obstrui a nossa capacidade de raciocínio lógico. E aí que o diabo entra. Quem está com medo facilmente é levado pelos outros. Você certamente já deve ter visto muitas pegadinhas na televisão, que é assim, né? Então, eu me lembro um dia, uma pegadinha, que tinha algumas pessoas, artistas, que chegavam diante da multidão e fazia um sinal de como alguém estava com medo de algo. Imediatamente, ao derredor, todo mundo também fazia a mesma expressão. Por quê? O medo faz com que você seja controlado. A Bíblia fala isso, quero ler com você, lá em Hebreus 2, verso 14. Mostra como é que o inimigo governa e escraviza. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Presta atenção. O Senhor Jesus, na cruz, destruiu. Destruir aqui não significa aniquilar, ok? Mas subjugou, colocou debaixo dos seus pés aquele que antes tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo antes tinha o poder da morte. Eu não discuto a respeito das pessoas que estão lá fora sem Deus. Eu acredito que as pessoas que estão sem Deus, ainda talvez o diabo tenha poder de vida ou morte sobre elas. Mas sobre você não tem mais. O diabo não tem mais poder para decidir que dia que você vai morrer. O diabo não pode fazer isso mais. Hoje você é guardado no nome do Pai. Olha o que diz. E o Senhor então, pela sua morte, livrou a todos que, pelo pavor, pavor é mais do que medo, é um medo ao extremo, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Presta atenção, o português é rebuscado, então eu vou traduzir para você no português coloquial. O diabo, aquele que antes tinha o poder da morte, ele usava a morte para amedrontar, apavorar as pessoas. A ameaça da morte produzia medo, e através desse medo ele escravizava, controlava. Presta atenção, as pessoas do mundo ainda são controladas do mesmo jeito. Eu não vou, você sabe, tem muitas teorias de conspiração a respeito desse vírus, e eu recebo, acho que todos os dias, uma explicação nova. Mas eu vou dizer para você, eu não acredito nessas coisas, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, todas as vezes que você vê algo como isso acontecendo, não fique pensando que é Deus. Existe uma porção grande de crentes que acha que é Deus que está mandando epidemia, que isso é Deus já julgando o mundo. Não é. Nós vivemos tempos de graça ainda. Quem está agindo é o diabo. O diabo é que veio para matar, destruir. Ele que veio. Ok? Então, todas essas pragas procedem do diabo. E o que ele está fazendo, na verdade? Você sabe, o diabo não tem tanto poder como alguns imaginam. Para que o diabo possa controlar, as pessoas têm que dar o direito para ele. O diabo, porque se o diabo tivesse todo o poder, ele já teria matado todo mundo. Não teria ninguém vivo. Então, o fato dele não conseguir matar todo mundo, significa que ele é limitado. Ele precisa da autorização das pessoas. Então, o que o diabo faz? O diabo cria todo esse ambiente, isso é o inimigo criando através de seus demônios, e ele espalha o medo, espalha o pânico. Dessa maneira, o quê? Ele aumenta o poder dos governos, e os governos passam a controlar a vida das pessoas. Onde vão, quando vão, como vão, com quem conversa, onde se reúne, quando se reúne, o governo passa a controlar e as pessoas permitem. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto maior for o poder de um governo, preste atenção no que eu estou aqui dizendo, isso favorece a ação do diabo no futuro, porque ele está preparando um governo mundial. Você já percebeu como todos os problemas hoje em dia, eles são supranacionais, vão além de um país? Então, por exemplo, hoje ninguém fala em epidemia, né? Estamos falando de pandemia. O que é pandemia? É uma epidemia que acontece no mundo inteiro. Hoje tem um aquecimento global, é um problema do mundo inteiro. Presta atenção, quando você tem problemas que atingem o mundo inteiro, você precisa também de governos que atuam no mundo inteiro. Então essa é a preparação do inimigo para um governo mundial. Não se iluda sobre isso. Então não entre na manipulação do diabo. Não viva com medo. Ande na presença do Senhor. Como eu disse, você não vai tentar a Deus. Você não vai a lugares que você sabe que é sujo ou que está contaminado. Mas também você não vai viver debaixo de medo, de pavor. Não, você é guardado. O anjo do Senhor acampa ao seu derredor. Muito maior número aqueles que são por nós do que os que vêm contra nós. Nós somos guardados pelo poder de Deus e também somos guardados no nome do Pai. O Senhor Jesus que disse, guarda-os no teu nome, ó Pai. Nós somos guardados porque nós temos um Pai que cuida de nós. Ele cuida de você. Você não tem que andar ansioso por coisa alguma. Na verdade, lá em Romanos 15, verso 33, Paulo diz assim, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Presta atenção, olha o que Paulo está dizendo. Que o Deus da paz seja com todos vós. Pastor, mas espera aí. Deus já não é comigo? Por que Paulo está dizendo para o Deus da paz ser conosco? Presta atenção, Deus é com você, mas nem sempre você experimenta Deus como paz na sua vida. E a vontade do Senhor é que você desfrute. Amém? Desfrute-o como paz, porque muito embora o Senhor esteja sempre conosco, nem sempre desfrutamos dele como segurança e paz no nosso coração. Essa segurança é que lança fora toda a fobia, todo medo. E olha, não é só medo de doença, tem gente que tem medo de doença, mas na verdade todos os medos têm uma única fonte, que é o medo da morte. É assim que o diabo controla. Não permita que o diabo tenha espaço na sua vida pelo medo. Deixe que o Deus da paz, amém? O Deus da paz se manifeste na sua vida. No verso 20, Romanos 16, 20, Paulo volta a repetir a mesma expressão, ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Olha que coisa interessante, o Deus da paz é que vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Então, quando é que Satanás é subjugado? Quando você sente paz, quando o Deus da paz manifesta na sua vida. Então, o Deus da paz é que vai fazer com que as obras do diabo sejam desfeitas, que as obras malignas sejam canceladas. O medo dá espaço para o inimigo, mas a paz é o sinal que você está habitando no esconderijo do Altíssimo, que você está descansando na sombra do Onipotente. Mas o texto continua, olha o que diz. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aí Paulo diz, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então você tem aqui o Deus da paz e você tem a graça do nosso Senhor. As duas coisas caminham juntas, Paulo sabe disso. O Deus da paz e a graça do Senhor. Por que a graça está aqui? Porque a graça é a única coisa, presta atenção, é a única coisa contra a qual o diabo não tem como se defender. O diabo não tem como se defender quando você anda debaixo da graça. Pastor, o que significa andar debaixo da graça? Então, o Deus da paz, ele vai fluir na sua vida quando você entende a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Então, olha para cá. Quando você fica pensando para que para ser guardado você tem que merecer, então você tem medo. Porque você sabe, o diabo vai te acusar dizendo, você falhou, você errou, você tem problemas, então Deus não vai te guardar. Muitos crentes vivem assim, infelizmente. Eles acreditam que serão guardados se eles cumprirem os mandamentos. Porque se eles falharem em um mandamento, Deus não tem compromisso com eles e vai deixar o diabo agir. Presta atenção, a graça é o contrário. Significa que eu não mereço ser guardado, eu sei que eu pequei, mas eu creio que o sangue de Jesus já me lavou. Como eu creio que o sangue já me lavou, então eu posso agora exercitar fé. Quando você tem essa fé, o diabo não tem espaço para argumentar com você. Não tem espaço, porque não é baseado em merecimento nenhum. O Deus da paz e a graça do Senhor Jesus vão fazer com que o diabo seja esmagado debaixo dos seus pés. Porque o diabo não vai ter como se defender, amém? A sua vitória sobre ele é garantida. Por isso, todas as vezes que nós falamos de proteção, nós temos que mencionar o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é o que nos guarda. Eu sei que, às vezes, as expressões vão se tornando tão comuns e corriqueiras que elas perdem o impacto, não é verdade? Então, no meio evangélico, criou-se uma gíria: o sangue de Jesus tem poder. Não importa o que aconteça, o sangue de Jesus tem poder. Presta atenção, quando a coisa vira uma gíria e você fala sem nem entender o que está falando, é muito ruim. Mas também não deixe de lado a verdade só porque as pessoas falam dela de maneira comum. Não faça isso. Amém? O sangue de Jesus tem poder, sim. A Bíblia fala que quando o Senhor foi para enviar a 10ª praga no Egito, você sabe, as outras 9 pragas, o povo de Israel foi guardado. Porque quando é juízo de Deus, presta atenção, ele não vem sobre o seu povo. Está me ouvindo? Juízo de Deus não atinge o seu povo. Por que não? Porque a ira de Deus já foi lançada sobre Jesus. Se Deus já lançou a ira sobre Jesus e você agora está nele, Deus não pode novamente lançar a ira sobre você. Se ele fizesse, ele estaria, na verdade, dizendo que o sacrifício de Cristo não teve valor, mas Deus Pai jamais fará isso. Amém? Então a Bíblia fala que nas 9 pragas o povo foi guardado, mas na última praga não teria jeito deles serem guardados, a não ser que o cordeiro fosse morto e o sangue fosse aplicado. Então o Senhor orienta o quê? Que eles pegassem o cordeiro, o Senhor fala todas as qualificações, matasse o cordeiro, pegasse o sangue e aspergisse na porta, pelo lado de fora, porque o sangue não é para nós vermos e nem sentirmos. Você não tem que sentir, você não tem que ver, você tem apenas que crer. O sangue é visto por Deus e é visto pelo diabo. O anjo da morte, quando ele chegou, ele olhou na casa e estava coberta com sangue, ele não pode entrar. Ore dessa maneira: Senhor, cobre a minha casa com teu sangue, cobre os meus filhos com teu sangue, eu estou debaixo da ação do sangue do Cordeiro, eu sou guardado, o diabo não me toca. Usa sua fé, exercita sua fé, essa verdade é fundamental. Agora, só porque pessoas tornaram isso muito comum, não significa que perdeu o poder. Há poder para aquele que tem um coração temente, que crê na palavra do Senhor, amém? Mas a expressão Deus da paz, quando Paulo diz o Deus da paz esmagará Satanás, Paulo, você sabe, ele era um judeu, e ele era mestre da lei, então ele conhecia todo o Velho Testamento. Quando Paulo fala o Deus da paz, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas é evidente que ele está falando aqui de Jeová Shalom. Você sabe, no Velho Testamento existe a revelação de vários nomes de Deus. São chamados de nomes redentivos. Ok? E eles acontecem em situações específicas para ilustrar a provisão de Deus, o Deus da aliança. Então, Jeová, Yahvé, Jeová, é o Deus da aliança. Então, para Abraão, ele se revelou naquele dia do sacrifício de Isaac como Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que proverá. Naquele dia em que o povo chegou e as águas eram amargas no deserto, ele foi Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Quando o povo enfrentou o ataque dos amalequitas e teve vitória, o Senhor se manifestou como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então existem vários nomes redentivos de Deus. Um deles é Jeová Shalom, que significa o Deus da paz. Significa o Senhor é paz. Ou o Senhor é a minha paz. E a maneira como isso aconteceu está lá em Juízes capítulo 6. Eu vou contar para você. Lá em Juízes capítulo 6 diz que Deus se revelou para Gideão. A Bíblia fala então que os midianitas, junto com amalequitas e árabes, eles se levantavam como uma multidão enorme, como gafanhotos, diz a Bíblia. E eles vinham contra Israel e eles acabavam com todo tipo de comida e provisão. Diz assim a palavra de Deus, é Juízes 6, verso 4. Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, e não deixavam a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, e entravam na terra para a destruir. Por causa disso, a Bíblia, o povo se escondia em buracos, em cavernas, nas montanhas. Mas aí o anjo do Senhor apareceu a Gideão, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Presta atenção, a Bíblia fala que Gideão estava escondido, né, malhando trigo, para que o inimigo não roubasse. Estava ali escondido, mas o Senhor chega para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Então, a princípio, a impressão que temos é que não há nenhuma valentia envolvida, mas, na verdade, não era a maneira como o Senhor via. Lembre-se sempre disso. O que define você não é a maneira como você se vê, é a maneira como Deus vê você. É isso que define você. Então, por isso, nós precisamos de ouvir a palavra, aprender a palavra, ler a palavra, para entendermos qual a visão que Deus tem a nosso respeito. Porque isso é que nos define, porque isso é eterno. Se o Senhor diz que Gideão é valente, é isso que ele é, valente. A Bíblia fala, então, que logo em seguida, Gideão responde. Qual foi a resposta do Senhor, ou de Gideão para o Senhor? Verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Você sabe, vários irmãos me mandaram mensagem essa semana perguntando isso. Ah, mas se Deus é conosco, se Deus é amor, por que está acontecendo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Onde está o Senhor? Isso nos lembra muito a murmuração, não é? É uma reclamação. O Senhor vem dar uma palavra de certeza, mas ele responde com murmuração. Mas o Senhor não para. Olha o que o Senhor diz no verso 14: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Presta atenção. Primeiro o Senhor diz que ele é valente. Agora o Senhor diz: vai nessa tua força. Mas você, lendo o texto, você não vê essa valentia e não vê essa força. Parece até que ele é frágil, murmurador. Mas é assim que Deus age conosco. Deus, ele faz aquilo que ele nos desafia a fazer também. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele fala como sendo realidade aquilo que ainda não pode ser visto. É isso que acontece aqui na vida de Gideão. Mas Gideão não estava convicto ainda de que era o Senhor falando com ele. Aí Gideão fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa ele preparar o holocausto. E ele então vai, pega o animal, coloca sobre a pedra, sacrifica o animal. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor fez sair fogo da pedra, consumiu o holocausto, e naquela hora, no meio da fumaça, o anjo subiu também. Sabe, não era um anjo realmente. Todas as vezes, quase todas as vezes no Velho Testamento, quando fala a expressão o, artigo definido, o anjo do Senhor, está falando, na verdade, do Senhor Jesus, ok? É um aparecimento dele antes da sua encarnação, porque o Senhor Jesus não surgiu em Maria, ele é Deus, ele criou todas as coisas. Então aqui é o próprio Senhor Jesus falando com Gideão. A Bíblia fala então, quando Gideão viu o Senhor subindo na fumaça do holocausto, ele ficou assustadíssimo, e ele fala o quê? Ah, Senhor, eu vou morrer agora, porque eu vi o Senhor. Naquela época as pessoas acreditavam que se elas vissem a Deus, elas seriam mortas. Mas aí o Senhor respondeu o quê para ele do meio da fumaça? Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha aqui a expressão, a última coisa que o Senhor fala: paz, paz, paz seja contigo. Então, Gideão estava sem paz quando o Senhor chegou, com medo do inimigo. Depois ele estava sem paz porque achou que Deus também iria matá-lo. Não havia paz nenhuma, mas a resposta do Senhor foi: paz seja contigo. A Bíblia fala então que Gideão, ele naquele lugar chamou Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E o que está associado com a primeira menção? O Deus da paz. O que está associado é: paz seja contigo, não tenha medo, você não vai morrer. Essa é a palavra pastoral para você hoje: não tenha medo, esse vírus não vai te matar, essa doença não é para você, você é guardado. O Deus da paz é que está te dizendo isso: não temas, não morrerás. Essa paz é fundamental, é muito mais do que paz na mente, é aquela paz, como eu disse, da criança que aconchegou debaixo da coberta na cama dos seus pais. É a paz que te dá perfeita segurança. Deus não é o seu problema. Ele não está indo contra você. Ele está do seu lado. É você junto com Ele e Ele junto com você. Vocês foram unidos e vocês dois juntos são maioria. Não tema aquilo que o homem possa fazer ou que o diabo planeje fazer contra você. Praga nenhuma vai chegar na sua casa, porque você fez do Altíssimo a sua morada. Mal nenhum te sucederá. Mas o Senhor diz: você vai pisar na serpente. Não é? Lá em Lucas o Senhor falou isso: eis aí que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. É nessa fé que você tem que viver. Podem cair 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não é atingido. Por que, que não é atingido? Porque você fez o Altíssimo a sua morada, o Deus da paz. Amém? Muito importante que haja no seu coração essa disposição de viver em paz. O mundo não consegue ter paz. O máximo que o mundo consegue fazer é racionalizar. Ok? Então, o que o mundo fica o tempo inteiro calculando? Qual que é a chance, a porcentagem disso acontecer? Ok? Então, olha, se você tiver tal coisa, a sua chance de morrer aumenta 50%. Mas você sabe, você ouve isso, você não sabe o que significa isso. Ok? Porque se a sua chance de morrer era muito, muito pequena e ela aumentou 50%, continua sendo muito, muito pequena. Mas quando você ouve a palavra 50, você fala: ah, meu Deus, estou perto da morte. Então isso é muito comum. O tempo inteiro a mídia está dizendo coisas desse tipo. Então, qual que é a única saída do ímpio? Racionalizar. Bom, qual que é a chance que eu tenho de pegar essa doença? Ah, muito pequeno, não tem ninguém perto de mim, não vou sair de casa, vou ficar fechado aqui, vou me isolar, sem chance. Ou seja, só racionalizou, isso não é paz. A paz é quando você tem a palavra de segurança de um Deus fiel. Que você é guardado, viva nessa paz. O Senhor nunca desapontou ninguém, Ele tem um nome a preservar. Ele tem uma reputação a preservar, você não vai ser o primeiro que Ele vai desapontar. Todos que confiaram no Senhor foram guardados até hoje. Você também será guardado em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Jesus disse lá em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, a última palavra do Senhor, o Senhor está partindo, okay? ele está avisando, ele iria morrer, ressuscitar, mas ele iria partir. Mas ele disse: olha, eu vou deixar algo para vocês. Ele poderia ter deixado qualquer outra coisa, mas é como se ele dissesse: eu vou deixar para vocês a coisa mais preciosa, vou deixar a minha paz. O Senhor deixou, isso não é para o futuro, não é uma herança para você desfrutar no futuro, isso é para hoje. Ele já nos deixou a sua paz. Por quê? Porque o Senhor não quer que você viva atemorizado. O Pai não se alegra de ver os seus filhos atemorizados. O Senhor se alegra em ver você cheio de descanso e paz. A minha paz vos dou. João também diz, lá em 1 João 4, verso 18, fala do medo. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Olha que interessante. No amor não existe medo. Então, quando você se sente amado, não há medo na sua vida. E significa, então, que quando há medo, é porque você tem dúvida ainda se é amado realmente. Será que Deus amaria alguém como eu? Será que Deus amaria alguém tão inconstante quanto eu, tão cheio de falhas como eu? Por que Ele me amaria tanto? O diabo vai questionar. Mas quanto mais você tem certeza que é amado, menos medo você tem. É o que está escrito, é a palavra de Deus. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Presta atenção, o perfeito amor não é o seu amor, não é o nosso amor por Deus ou para com Deus, é o amor dele por nós. Então, o perfeito amor é o amor de Deus por nós, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ok? Então, Cristo morreu por você quando você não estava buscando a Deus, quando você era inimigo de Deus. Deus provou que te amava. Agora que você é filho, muito mais Ele vai comprovar na sua vida que você é amado. Essa é a verdade. Ora, o medo produz tormento. Deus não gosta que os seus filhos vivam atormentados. Essa não é a vontade de Deus. Quem vive atormentado é quem está no mundo. Quem vive no mundo é atormentado. Ele é o tempo inteiro ansioso. Ele é preocupado de perder o emprego. Ele é preocupado de pegar uma doença, de ter um acidente, de ficar inválido. Ele é preocupado de ser abandonado, de ser largado. Ele é o tempo inteiro ansioso. Ele vive atormentado. Mas você não tem que viver assim. Por quê? O perfeito amor lança fora o medo. Então, o medo produz tormento. Ora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se você está vivendo nesses dias com medo, angustiado por toda essa situação, apenas pergunte-se nessa manhã: será que eu sei que eu sou amado? Será que eu realmente entendo o quanto eu sou amado? Medite no quanto você é amado. Você não é amado porque você é bom. Você não é amado porque você tem alguma virtude especial. Você é amado porque Ele é bom. E Ele olhou para você dos céus e chamou você pelo nome e disse: você é meu. Deus escolheu você. Descanse nesse amor. Não tente merecê-lo. Não tente de forma alguma, através do seu bom comportamento, dizer que você merece ser amado. Não, não faça isso. Simplesmente descanse. Eu sou amado. Ele resolveu gostar de mim, Ele me ama, por isso eu creio que eu sou guardado. Se eu correr para Ele, Ele não vai me rejeitar, antes Ele vai me envolver e Ele vai me guardar. Esse é o poder do Senhor na nossa vida. Para encerrar, lá em 2 Timóteo 1, verso 6, Paulo diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Essa expressão fundamental. Deus não tem dado espírito de medo. O espírito de medo não procede de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Paulo diz, ele é um espírito de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação, sofronismos no original, significa, na verdade, uma mente saudável, uma mente equilibrada, não uma mente atormentada, cheia de medos e fobias, ok? Então, não poderíamos dizer que Deus não nos tem dado espírito de medo, mas Ele tem dado um espírito de poder, de amor e de mente saudável, mente sã. Essa é a vontade de Deus para você. Mas muitos vivem com o espírito de medo, convivem com o espírito de medo, como se aquilo tivesse sido dado por Deus. Como se Deus concordasse. Não, não vem de Deus. Se não vem de Deus, procede do maligno. Entenda o que eu estou te dizendo. Se vem do diabo, você não tem que aceitar na sua vida. Não viva com medo. Não viva com medo. Essa é a promessa do Senhor para você. A promessa de proteção. Medite, confesse, declare o Salmo 91. Você é guardado pelo poder de Deus. Amém? Então, preste atenção. Nós não recebemos o espírito de medo, mas o poder, o espírito de poder. Alguém vai dizer: pastor, a Bíblia fala que nós temos que temer a Deus. Esse temor de Deus não é ter medo de Deus. Nunca esqueça disso. Você não pode amar aquilo que você tem medo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você vê um rato e você tem medo do rato, você não vai amar. Mas se você vê um filhotinho de um cachorro, você vai amar, porque não há medo envolvido. Há afeto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se no seu relacionamento com Deus existe medo, como é que você vai ser atraído por Ele? Como é que você vai correr em direção a Ele? Você vai estar sempre pensando que Ele está contra você, e você tem medo dEle, ok? Você sabe, no passado eu ouvi muito falar de uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo, não sei se você ouviu falar nisso, que é uma doença muito louca que foi inventada pelo pessoal de Hollywood, que o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Isso é a coisa mais louca que existe. Você não se apaixona por aquilo que te oprime, ok? Por aquele de quem você tem medo. Então, temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa respeitar, ter reverência, ok? Filhos respeitam o pai e a mãe, porque sabem que o pai e a mãe estão numa posição diferente. Então, tem um respeito. Sabe, essa santa reverência é de Deus, mas não tem medo. É preciso ter sempre um coração para correr para Ele, porque você sabe que é amado. Então, o espírito de medo não é esse temor de Deus. Guarda bem isso. Mas o Senhor, em vez do espírito de medo, Ele nos deu o espírito de poder. O espírito de poder, poder no original é dynamos, de onde vem a nossa palavrinha aí, dinâmico ou dinamite, significa poder. Você recebeu um espírito de poder. Amém? Então, eu vou desafiar você a algo. Vamos dar um testemunho diferente ao mundo. Se o mundo está vivendo assustado, viva seguro. Se o mundo vive com medo, manifesta paz. Se o mundo está ansioso, ande com serenidade. Está entendendo? Se o mundo está com medo de encostar, de chegar perto, ofereça-se para ajudar, para estar junto aqueles que sofrem. Essa é a verdadeira santidade de Deus. Você sabe, muitas pessoas pensam que santidade é apenas uma questão de não cometer pecado, né? Acham que isso é o bom testemunho. Não, o testemunho da santidade. Você sabe, o contrário de santidade não é pecado. O contrário de santo é comum. O que é comum no mundo? Não seja comum. O que é comum? Viver com medo. Não seja comum. O que é comum no mundo? Viver ansioso, preocupado, angustiado. Não seja comum. Venha andar em santidade, separado. Seja separado dessas coisas. Precisamos de andar com ousadia, né? Como eu li para você o texto de Lutero. E se de fato vier uma epidemia? Se de fato milhares de pessoas vierem a ficar doentes, contaminadas, será que vamos, a igreja vai se trancar em casa? Ou será que vamos sair para oferecer a mão, para oferecer ajuda? Muitos de nós temos vizinhos que são velhinhos. Você sabe, cada vez mais no Brasil tem velhos que vivem sozinhos. Eles podem vir a ficar doentes. E você não é vizinho dele por acaso. É você que vai estender a mão e manifestar amor de Deus. Mas isso não pode acontecer se nós mesmos vivemos com medo. Para nós tem que ser outra postura. É de ousadia. Amém? Olha, as pessoas estão com medo. E você sabe, Deus é tão bom que isso pode até ajudá-las a ter um encontro com Deus. Então é tempo de testemunharmos do amor de Deus. É tempo de contarmos para Ele que Deus não foi Deus que fez isso. Não é da vontade de Deus que essas coisas aconteçam. Contar para eles a história da redenção, da salvação em Cristo. Esse é um momento que podemos ter uma grande colheita. Muitos podem se converter, porque estavam com medo de algo, mas agora vão encontrar segurança no Senhor. Por isso que toda obra do diabo, no final, Deus transforma ela para o nosso próprio bem. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Então diga para o irmão que está aí perto de você, você é guardado, irmão. Não tema, não viva debaixo de temor. Ok? A sua célula é esse instrumento poderoso. E eu gostaria agora de orar com você. Eu sei que a oração, assim à distância, não é a mesma coisa. Mas hoje vamos receber uma graça especial do Senhor. E você vai receber a unção aí onde você está. Eu não sei se todos os líderes de célula levaram esse vidrinho com esse óleo. O óleo em si não tem poder, ok? Não há poder em si mesmo. Mas a Bíblia fala que Jesus enviou os seus discípulos para que eles orassem com os enfermos, ungindo com óleo. Jesus fez isso. Se Jesus fez, não discuta. Ah, mas isso aí é uma coisa que é misticismo de igrejas. Não, não. Eu acredito que muitas coisas que são feitas aí, de fato seja, mas aquilo que está na palavra, nós não discutimos. E quando eu falo palavra, eu falo do Novo Testamento. Tiago diz, está alguém entre vós enfermos? Chama os presbíteros e faça unção com óleo. Ok? Então, existe a unção para aquele que está enfermo, mas também existe a unção que vai te guardar da enfermidade. Eu creio nisso. Então, hoje é dia de sermos guardados. Amém? Então, se você pegou o vidrinho, eu queria que você agora, aí na sua célula, né, você, o líder da célula, ou o anfitrião, ou qualquer irmão que esteja agora conduzindo, você vai amorosamente passar um óleo na testa dos irmãos. Ok? Vivemos dias estranhos, né? Que a gente não pode encostar em ninguém. Então, se for necessário, depois você pega o álcool gel e lava a sua mão. Não vai ter problema. Então, não quero aqui estimular contágio, mas eu quero estimular aqui ousadia. há momentos que nós fazemos coisas para a glória de Deus. Essa é uma delas. Ok? Essa é uma delas. Então pega o óleo agora, onde você está, fecha os seus olhos. Amém? E você vai crer. Eu vou orar por você. Pai, eu oro nessa hora por todos os nossos irmãos que estão reunidos, espalhados por células nessa cidade, centenas de células. Ó Deus, eles são família do Senhor, são teus filhos, são tuas ovelhas. Pai, nós te pedimos, estende o teu braço, tuas asas de poder sobre cada um deles. Ó Deus, que cada um sinta agora o aconchego das asas do Senhor, o descanso da sombra do Onipotente. Que cada um agora entenda que está numa fortaleza, num castelo forte, que é o Senhor, ó Deus Altíssimo, El Elyon, Deus poderoso, El Shaddai. Nós somos guardados no teu nome, ó Jeová Elohim. Senhor é o nosso Deus. Pai, eu oro nessa hora, livra os teus filhos do mal. Ó Deus, existe uma peste que se propaga nas trevas, tem uma peste perniciosa que está vagando por todo o mundo. Ó Deus, mas o Senhor, na tua palavra, nos promete proteção. Pai, envia o teu anjo agora, dá ordens ao teu anjo a nosso respeito, para que nos guarde enquanto nós andamos no caminho do Senhor, enquanto nós andamos na vereda da justiça, que os anjos do Senhor nos guardem, nos livra. Livra o teu filho quando ele tiver que pegar um ônibus lotado, livra o teu filho quando ele chegar ao trabalho amanhã, livra o teu filho, ó Deus, no meio de qualquer circunstância. Pai, que isso seja testemunho para quem vive perto dele, de que o Senhor é com ele para guardá-lo. Pai, também oro nessa hora, que a tua mão de poder remova todo medo. Ó Deus da paz, esmaga Satanás debaixo dos pés dos teus filhos. Ó Deus, enquanto eles descansam na tua graça e no teu favor, ó Jeová Shalom, nós te invocamos. Dá a tua paz, livra-nos do medo, livra-nos do pavor. Nós sabemos que somos amados, somos filhos e somos protegidos. Por isso hoje nós oramos, Pai, que nessa hora toda seta seja desfeita, que todo laço do passarinheiro, toda armadilha do diabo seja agora quebrada e desfeita, que nós sejamos conduzidos em glória na presença do Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia. Esse é um momento muito importante, ainda que nós não estejamos juntos fisicamente, nós estamos num só Espírito. É um só Espírito. O Espírito que move sobre mim, move sobre você também. Pastor, eu não senti nada. Não precise sentir. É como eu disse, é uma questão apenas de crer. Viva nessa fé. Amém? E você vai ver a manifestação do poder de Deus. Então, hoje foi uma reunião diferente. Eu gostaria de te dar, antes de nós passarmos o Videira News, eu gostaria de dar alguns avisos para você. Primeiro, esse seria o momento em que nós entregaríamos as nossas ofertas. Nós orientamos que cada líder levasse um envelope para a célula. Então, é muito importante que você oferte. Por quê? Porque a igreja vive das ofertas. Nós precisamos das ofertas e dos dias para continuar funcionando, né, para continuarmos trabalhando. Então, muito importante a sua contribuição. Então, nós queremos que o líder use um envelope só, ok? Um envelope, coloque as ofertas. Se porventura for muita oferta e não couber, tudo bem, ele pode ver uma outra maneira. Um envelope, coloque as ofertas dentro e amanhã você venha entregar aqui ou em qualquer prédio de uma videira. Nós temos um gasofilácio chamado Boca de Lobo, ok? Só você chegar e perguntar, você vai colocar esse envelope lá dentro. Mas não se esqueça de escrever o seu nome, o seu discipulador, a célula, para que a gente tenha controle de quem trouxe. Pastor, eu estou com meu dízimo aqui, como é que eu faço? Você pode fazer duas coisas. Você pode entregar para o líder também, para ele trazer, mas para evitar qualquer tipo de situação embaraçosa, constrangedora, porque acidentes acontecem, né? E às vezes você entrega para o líder, e ele perde, deixa cair, e aí depois podemos criar uma situação de desconfiança desnecessária. Então, para evitar isso, você também pode vir aqui no prédio da Videira. São 10 prédios na cidade. Em todos eles tem um gasofilácio especial que você pode deixar o seu dízimo normalmente. Você pode vir em qualquer horário, ok? De manhã até à noite vai estar aberto e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nós contamos com você, o seu compromisso, a sua fidelidade nesse momento vai ser muito checada e eu quero poder testemunhar a respeito da nossa igreja onde nós formos. Enquanto outros pastores estão gemendo, fazendo prédios, cultos nos prédios vazios, nós vamos desfrutar de crescimento nesses dias. Amém? Segundo ponto. Essa semana e na outra, o governo pediu para a gente não fazer o culto no prédio. Por quê? Porque os nossos cultos são grandes. Então, aqui no Bueno, são mais de 4 mil pessoas cada culto. Todos os nossos prédios são grandes. Então, no domingo que vem, nós não teremos de novo reunião no prédio. Você vai novamente, no domingo que vem, 10 da manhã, reunir a sua célula. E vamos juntos participar da reunião. Você pode perguntar, pastor, mas então eu não devo ter reunião da célula durante a semana? Veja, eu penso que é a mesma coisa que você faz toda semana. Na quarta tem a célula e domingo você vem para o culto. Essa semana vai ser a mesma coisa. Na quarta você vai para a célula e domingo vai para a célula de novo, aleluia. Entendeu? Está substituindo o culto. Então, reunir é bênção, não é problema nenhum. Está certo? Mas se porventura a sua célula achar que não há necessidade, vocês não querem reunir duas vezes, não tem problema, reúnam-se no domingo que vem. Tá bom? Mas preste atenção, serão apenas 2 domingos, e hoje e o próximo. Depois nós voltamos ao normal, ou seja, dia 29. Dia 29 nós voltamos ao normal. E quero aproveitar para dizer para você que no dia 29 nós vamos começar o nosso jejum. Eu estava pensando em começar o jejum até antes, mas pelo fato da gente não estar junto no prédio, eu acho que eu vou esperar até o dia 29. Dia 29, então, nós começamos o nosso jejum e nós vamos jejuar em função do momento. Então, o nosso tema vai ser 21 dias debaixo das suas asas. 21 dias habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, o Senhor vai liberar sobre nós palavra de proteção, de segurança durante 21 dias. E nós também vamos ministrar na vida das pessoas lá do mundo a segurança do Deus da paz. Nós começamos, então, no dia 29. Marque aí na sua agenda, marque aí com a sua célula. Eu acho que será um tempo muito poderoso. Eu creio que vai ser um dos jejuns mais poderosos em função de tudo isso que tem acontecido no mundo. Ok? O mundo não tem esperança, não tem a quem recorrer. Nós somos filhos do Altíssimo. Isso é poderoso. Amém? Estou esquecendo alguma coisa? Ah, sim. Durante a semana, nós vamos ter aula normal. Ok? Por quê? O que o governo está recomendando é que não tenha grandes ajuntamentos, mas salas de aulas com 30, 40 pessoas, pode acontecer, teremos aula normal durante a semana, e também teremos os encontros normais. Eu penso que até o momento precisamos de ter encontros mais poderosos ainda, porque no tempo de vírus, em tempo de medo, nós temos a palavra de segurança e de fé. Tá bom? Então os encontros vão acontecer normalmente. Pastor, eu tenho um amigo que não quer ir. Ok, tudo bem, mas o encontro vai acontecer. Você não tem que condenar ninguém, nem ficar insistindo, tá bom? Quando acabar esse tempo ele pode ir. Mas muitos outros querem ir e nós queremos ser bênção para esses muitos outros em nome de Jesus. Então durante a semana nossas atividades são normais. Não vamos parar nada. Só no domingo que nós vamos fazer o nosso culto online. E nós estamos projetando, está projetando na tela, é o número da conta. Eu esqueci de falar isso, que uma outra maneira óbvia como você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta é fazendo uma transferência para a conta da igreja ou indo lá no banco e fazendo um depósito. Ok? Você pode fazer as duas coisas. Também, durante a semana, se você quer dar a sua oferta usando o cartão de crédito, você pode vir nas secretarias das nossas igrejas, que tem máquinas de cartão disponível, e você pode também dar a sua oferta usando o cartão de crédito. Acho que agora eu não esqueci nada, né? Tem alguma outra coisa? Então, se nós não esquecemos nada, vamos passar o Videira News agora, e ao passarmos o Videira News, nós estamos encerrando essa transmissão em rede municipal, aleluia, e domingo que vem a gente volta.